Estamos com uma edição inédita do BoxCast, edição número 14, se eu não me engano. Encerrando o mês, praticamente, né, Ana Emílio?
Encerrando, bye bye novembro.
Agora, com essa mudança do BoxCast, uma vez por mês, porque a gente é muito ocupado, tá, gente? Não dá pra gente ir pra Ilha de Capri, pra Ibiza e depois ficar gravando podcast. A gente tem que aproveitar melhor nosso final de semana, né, Ana?
Com certeza.
A gente não é igual você que fica indo pra Praia Grande e ficando feliz. Então, gente, mas se você tem esse sofrimento de ir pra Praia Grande, a gente tem uma coisa pra deixar você feliz. Você sabe que o box de séries faz jus ao nome e a gente sempre traz promoção de DVD de seriado. Vamos recapitular. O que, que a gente já teve de promoção?
Nossa, tanta coisa. A gente já teve Monk, a gente já teve Heroes, a gente já teve...
True Blood, Battlestar Galactica, vixi.
É muita coisa.
Então, e dessa vez, não sei se você lembra, eu acho que sim, porque isso seria terrível, o mês de novembro foi o mês especial de 30 Rock no box, e a gente vai fazer uma promoção que vai render todas as temporadas de 30 Rock que já foram lançadas, e ainda alguns prêmios extras de DVD da quarta temporada da série. Fique atento, pois essa promoção vai rolar atrasadinha, chega em dezembro e tudo mais, mas vai chegar, gente. E aí você vai concorrer a isso aí. Mas a promoção que começa nessa segunda, lá no box de séries.uol.com.br, é de uma série que, olha, Ana Emílio era fã, vou ter que estar dizendo.
É verdade.
E aí, Ana, você vai querer ganhar essa nona temporada de Smallville com uma caneca, porque caneca é melhor, caneca é maior. Com essa caneca... É especial da série ou você vai deixar pros leitores e ouvintes?
Olha, é uma promoção tentadora. Se eu pudesse, eu seria a primeira da fila lá pra ganhar. Mas eu vou deixar pros nossos leitores e ouvintes que eles merecem.
Então corre lá pro boxdeseries.uol.com.br, na nossa sidebar, que é aquela barrinha lateral, tem lá uma fotinho da promoção de Smallville, você clica, é uma promoção no Twitter, bem simples, é só dar RT, a frase está por lá. E antes de começar a comentar seriados, vou só dizer pra você que Natal, meu filho, Natal de série é no box. Fica atento, porque além dessa promoção de Smallville, além dessa promoção de 30 Rock, vem aí promoção de House, vem aí promoção de Fringe. E tem mais alguma que eu tô esquecendo. 24 horas!
Ah. Jack Bauer na parada.
Gente, só coisa boa, hein? Falando em coisa boa, vamos lá com nossos convidados, Aninha?
Só se for agora.
Então vamos, simbora! Começando o bate-papo sobre as séries da semana, ou melhor, do mês, porque faz tempo que a gente não tem BoxCast, eu vou apresentar para todos os nossos convidados desta edição. A sensualíssima ruiva do BoxCast, Ana Emílio, todo mundo já conhece, né, Ana?
Sensualíssima ruiva?
É, quero ver você descer até o chão agora. Ainda bem que é um podcast, que se fosse videocast, você ia ter que usar shortinho, né? E quem retorna nessa edição, muito pedida, aliás, nossa Rashida Jones, como disseram no comentário, ou então Cláudia Leite, Aline Diniz.
Oi, gente, Cláudia Leite é complicado, eu prefiro Tina Fey.
O povo comenta que sua voz parece com todas, Rashida Jones foi a melhor.
Rashida Jones eu não vi.
Então, vai lá no comment do podcast blogou, acho que é o número 13, que tem lá uma pessoa dizendo isso. E já que a gente tá falando de voz, né, vamos passar então pro tópico sotaque diretamente do Rio de Janeiro pela primeira vez no BoxCast. Silvestre do Blog na TV, fala aí, Silvestre.
E aí, pessoal do Box, tudo bom?
Tudo bom, e você?
Aqui tá tudo certinho, tipo, sol, calor... Tudo normal.
É, pelo que a gente vê na TV, não tão normal, né?
Ah, um pouco de ação, né? Tipo, é Tropa de Elite, você assistiu? Então,
eu achei
por aí.
Que eles estavam gravando o filme do Rambo, a sequência que fizeram aí no Rio primeiro, né?
É, poderia ter, mas eu tô achando que é mais Tropa de Elite 3.
E Enfim, vamos começar falando aqui de uma série que eu acho que a maioria que gosta, ou pelo menos dois, né, Aline?
Opa!
30 Rock, que foi o nosso especial do mês de novembro. A gente comenta um pouquinho mais sobre a série, sobre toda a série, não só o episódio da semana. Série da nossa musa Tina Fey, oh, série linda, hein, gente? Então, 30 Rock era uma série que eu não comecei a ver desde o começo. Eu via muita gente falar bem. Eu vi um episódio ou outro, aí eu achava, meu, não tô vendo muita graça. Aí eu decidi, numa Summer Season, pegar desde o começo e foi paixão. Eu vi, acho que, tudo em um mês. E tinha até a temporada 3 na época. E eu fiquei apaixonadíssimo. A quarta temporada não gostei muito, pra ser sincero. Mas essa quinta tá bem divertida.
É, realmente. A quarta temporada foi mais devagarzinha, né? Foi mais uma temporada pra colocar uma história, que até então 30 Rock não tinha uma história fixa. Eles focaram mais em outros personagens que não a Liz, né? E eu gostei, assim, do decorrer. Foi mais devagar, realmente, mas eu gostei do decorrer, porque agora 30 Rock tem uma linha de pensamento própria, assim por dizer.
E assim, não sei vocês, como vocês veem isso, mas eu reparo que é muita gente ou ama 30 Rock ou odeia 30 Rock, né? E a gente, isso fica mais ressaltado quando tem Emmy, porque nego fica assim, mano, de novo essa série tá ganhando Emmy e nem assiste pra saber, pra poder falar, né? Reclamar com certa propriedade.
Eu acho que 30 Rock tem um estilo de humor talvez um tanto peculiar, né? Você precisa ter referência, você precisa ter repertório. E 30 Rock tem um humor mais inteligente, tem umas piadas que, se você não souber o que tá rolando no mundo, você não vai entender e vai achar ridículo, né?
É, e fora que a série é bem nerd também, né?
É um humor Tina Fey de ser, né? É, a série é dela, é um bebê dela, e é ela que põe tudo ali na mesa, do jeito dela, com a mentalidade dela. Ninguém mais consegue fazer uma comédia como a dela.
Então, e tem um lance também, que são as piadas de referência, mas ao mesmo tempo tem bastante piada de situação embaraçosa, né? Nesse último episódio, o oitavo dessa quinta temporada, eu ri muito, e é uma cena tão bobinha. Acho que você lembra dessa cena, Aline, quando a Liz Lemon entra na sala e ela tá toda à vontade. Ela tira a calcinha da bunda e ela olha pra trás e tem o Jack. E ela finge que nada aconteceu.
E eu rio muito da cara dela depois. Se você parar pra perceber, as expressões faciais dela, é assim, são coisas que duram 2 segundos. Mas que, se você perde, você perdeu a cena inteira. É
mesmo
a cara
nesse
dela.
Episódio também, quando ela tá em cima do palco, que ela, nesse episódio, ela quer ser a mais legal da NBC, né? E aí ela fica comprando todo mundo com favor e tudo mais. E aí o povo descobre que ela não é legal, que ela é chata. Aí ela vai no palco e começa a ser chata mesmo. E aí ela fica com prazer de ser chata, e ela faz aquela cara, tipo, é, eu sou chata, vocês vão fazer isso, vou fazer aquilo, e tá proibido aquele outro, e faz aquela cara de tô gostando, e depois ela dá high five pros milhões de anjos. É muito bom.
Essa cena é genial, eles usaram essa cena nos 2 melhores momentos da série. A cena que eu mais gosto, a frase que eu mais gostei do episódio, é ela falando em cima do palco, que se aquele cachorro aparecer mais alguma vez, ela vai matar, e com um sorriso na cara. Ela é demais.
Outra, hilária, ela beijando a Samambaia no consultório de dentista, achando que era o Bon Jovi, não era? Alguma coisa assim.
É, exatamente. Ela toda drogada de anestesia. Esse tava no top 5, não tava? Com o...
Ah, é verdade. Um dos posts aí que foi nosso especial do mês. Leiam, que tá muito bom. Post do Marquinhos com a ajuda da Aline, com certeza, né? Pelos GIFs.
Com certeza, exatamente. Os GIFs foram totais de minha autoria, viu? Mas pode roubar que eu deixo.
E Silvestre, tá quietinho? Você chega a assistir 30 Rock, se ou não conhece a série?
Então, eu assisto a série, eu acho ela ótima, como vocês falaram. Tem umas referências, mas eu acho engraçado, porque assim, eu não sou muito fã de comédia americana. E 30 Rock foi a primeira comédia que eu comecei a assistir e falar assim, cara, é genial, porque são referências meio que universais pra quem curte TV ou tá por dentro do que acontece nos Estados Unidos. Não dá pra ficar muito de fora e não rir, sabe? Então eu adoro.
Eu acho que uma coisa bem legal também é que a Tina Fey, antes ela era do elenco do Saturday Night Live.
Uhum. Exatamente. Ela foi a primeira escritora-chefe mulher de Saturday Night Live.
E o 30 Rock é sobre um programa ao estilo Saturday Night Live?
É, exatamente. O 30 Rock, a gente até fala isso no... Eu ajudei até o... o JV, que escreveu As Curiosidades, o Caixa Preta, que ele fala sobre o programa ser meio que Saturday Night Live ao contrário. É os bastidores de Saturday Night Live. E como tudo pode dar errado num programa que vai ao vivo.
E o mais... Eu até sinto falta, isso acho que o episódio ao vivo que teve nessa temporada até cumpriu, de ser mais os bastidores. Porque, na verdade, a gente tem mais o dia-a-dia de produção de um programa ao vivo. Porque, enfim, o que eu queria dizer é que Studio 60, que é um outro programa que também era bastidor de um programa estilo Saturday Night Live, mostrava mais essa coisa de o programa tá acontecendo agora e a gente tá aqui trabalhando nele, entendeu? Turtle Rock não tem muito disso, mas teve esse episódio ao vivo que trouxe esse arzinho aí pra temporada que eu tava esperando já há algum tempo. E foi um dos melhores episódios da série. Participação do John Hamm e teve participação especial também da
Julia Louis-Dreyfus.
Isso, que foi incrível aquela piada do... Porque quando ela fazia referência a ela num sonho ou em outro
nos
lugar...
Nos flashbacks,
Era a Julia, né, no papel dela. Aí o Jack fala, nossa, mas você fica mais bonita no seu flashback. E ele fala, porque tem orçamento de Seinfeld. É muito bom. Bom, já que a gente tava falando da NBC de comédia, a gente tem mais uma outra comédia que deu o que falar aí, desde sua estreia, uma novata, que é Outsourced. Não sei se todo mundo aqui gosta, eu tenho me divertindo assistindo. E é uma série que até tá colocando a NBC numa situação aí, né?
Então, o problema de Outsourced, eu acho até agora, eu não tô gostando muito da série. Mas eu acho que o maior problema de Outsourced, e eu acho que foi até um pouco errado a NBC ter feito isso, foi ter tirado um time que já era da casa, que era a Amy Poehler com Parks and Rec, ter jogado eles pro mid-season e colocado Outsource no lugar. E agora, o que eles vão fazer pra tentar consertar essa cagada que eles fizeram é, eles, quando voltar agora em janeiro, eles vão voltar com Parks and Recreation, eles vão voltar com The Office, com Community, que tá perigando absurdos. Community tá batendo de cabeça com The Big Bang Theory, e o problema de The Big Bang Theory é que já tem uma audiência muito grande, já tem um público muito grande, que não abandona a série. Então as pessoas estão tendo que escolher, os americanos estão tendo que escolher assistir entre The Big Bang Theory e Community. E isso tá prejudicando muito a audiência de Community, que tá perdendo. E na volta, em janeiro, o que eles vão fazer é voltar com Parks and Rec, voltar com uma série nova, jogar 30 Rock lá pras 10h30 da noite, que vai ficar tarde. Outsource vai vir depois de 30 Rock, vai começar às 11... Não, vai começar às 10h30, desculpa. 30 Rock vai começar às 10. Então, quer dizer, o quadro de comédias da NBC, a Thursday Night Comedies, vai começar às 7 horas da noite e vai terminar às 11 horas, entendeu? São 3 horas de comédia. E que é uma coisa que Community vai continuar batendo de cabeça com The Big Bang Theory.
Ali a única situação era atacar The Office, né? Porque não tem outra série que consiga chegar perto de Big Bang Theory. É o maior sucesso de comédia hoje da TV.
Exatamente. E isso é um grande problema que ainda vai dar... Pode escrever. Isso vai dar muita briga entre a NBC e a CBS ainda. Porque, olha, por mais que eu goste da NBC, por mais que eu ache que o que a CBS fez foi errado, foi uma baita de uma jogada de marketing eles terem colocado The Big Bang Theory pra quinta-feira. Porque eles sempre souberam que de quinta-feira era a noite de comédia da NBC. Eles estão querendo atacar esse ponto. Porque a NBC sempre conseguia uma audiência muito grande por ter as comédias na quinta-feira e ter um público legal e etc. E eles estão querendo, a CBS tá querendo atacar esse ponto da NBC.
É triste, porque é o único dia em que a gente não, né, os americanos devem assistir NBC. De resto, sei lá, eu não vejo muito as séries do canal, não curto The Event, não curto Parenthood. O que eu gosto mesmo são as comédias.
É porque é a única coisa que eles sabem fazer.
É o que eles sabem fazer melhor.
Não, você pode ver, desde Saturday Night Live, as únicas séries que fizeram sucesso na NBC foram comédias.
Deixa eu perguntar uma coisa. Por que eles pararam de passar Parks and Recreation, jogaram pra mid e pararam de sorte? Tinha
pois
algum problema com a série? Porque assim, eu não vejo o motivo, entendeu?
Não houve problema algum. Foi esse o caso. Eles quiseram começar com uma série onde o personagem principal da série não tem histórico algum. Mas eles pegaram um horário que é interessante na grade da NBC, jogaram um time completamente inexperiente, que no lugar de um time que eles já tinham, que era a Amy Poehler, entendeu? Ali, o time de Parks and Rec já é um time da casa, que vem de Saturday Night Live com histórico. E ao invés disso, eles substituíram para um por uma outra história que, primeiro, que não tem nada a ver. E segundo, que foi assim, eles pegaram todo o dinheiro deles, jogaram ali em cima e falaram, ah, vamos ver o que que dá. Sabe? É meio...
Então, eu vejo, eu gosto de Outsourced. Minha opinião sobre a série é diferente da Aline. Mas nisso eu concordo com ela. É uma experiência totalmente bizarra. É uma série sobre um americano que vive na Índia. Ou seja, você já não vê muito isso na TV norte-americana. E é uma comédia que tá engatando. Até aí, relevante, porque The Office, quando começa, não é a melhor comédia do mundo. A mesma coisa com Parks and Recreation. As séries engatam na segunda temporada. Talvez Outsourced também aconteça isso. Mas ainda assim, eu consigo me divertir vendo ela. Tem alguma coisa que me agrada no seriado. Agora, eu acho que a pergunta da Ana era mais em questão de produção, né, Ana? Por que diabos mover...
É, já tá, tem um produto que já tá firmado, vamos dizer assim, né? Que já tem uma imagem, que já tem fãs, né? Que já seguem e tal. E aí você coloca essa que é a Parks and Recreation, você coloca isso de lado para lançar um produto totalmente novo e um produto de difícil aceitação, até por causa do tema dele, porque é meio uma coisa de uma piada só, que é fazer graça com a coisa da diferença cultural, enfim, dessa coisa. Não tô dizendo que a série seja ruim por isso, tô dizendo que ela é limitada por isso.
Sim. Agora, uma dúvida que eu tenho, até você falando dessa questão de produção, é que há um tempo atrás, coisa de um ano, tem aquela atriz indiana de The Office, eu não lembro o nome dela. A que faz a personagem Kelly, que há uns anos atrás ela deu uma entrevista dizendo que ela tinha feito uma reunião com a NBC e eles estavam desenvolvendo uma série para ela. Até hoje, essa série não estreou. E para nossa surpresa, estreia uma série aí que é no, na Índia e tudo mais, que poderia talvez ser a série onde ela estaria envolvida. Vai ver, mudou o plano, não sei. Fica essa curiosidade aí. Se alguém souber e quiser passar o que sabe para a gente, só mandar que a gente fala aqui no Boxcast.
Então, o negócio é o seguinte, eu acho que o problema com a Mindy Kaling é que ela, além de atuar em The Office, ela também é produtora, se
É
eu não me engano.
praticamente todo mundo de The Office, é produtor ou roteirista, né?
É, então, e aí eu não sei, realmente, eu tô até dando uma olhada aqui no IMDb, mas pelo que eu vejo, ela não tem dedo nenhum em Outsourced. Então, eu não sei também, eu também não tinha ouvido falar desse negócio dela e ganhar uma série dela.
É, eu lembro disso, mas não deu em nada. Depois não se falou mais, enfim. Fica a curiosidade, né, da relação aí entre o produto e a atriz. Mas talvez não tenha nada a ver mesmo. É, vamos continuar falando de comédia, mas de uma outra que tá dando super certo e é de outro canal?
Bora lá.
Então, a gente tem Raising Hope, que é a nova série do Greg Garcia, que é o criador de My Name is Earl, uma série que eu gostava muito. Teve lá os seus altos e baixos, mas no todo, apesar de não ter um final, porque foi cancelada, é uma série que você se divertia pra caramba assistindo. E eu até sinto uma pegada My Name is Earl em Raising Hope. Vocês estão assistindo a essa?
Meu, pegada? Pegada, My Name is Earl?
É toda,
Gente,
né?
meu, olha só, é uma família caipira. Né? Você vê que eles têm um sotaque, não é tanto tão pronunciado como era em My Name is Earl, mas é uma família caipira. É passado na periferia, né? Num subúrbio. São um bando de losers, né? E tipo, meu, são coisas bizarras, meu. O episódio que eu vi, a menininha começava a latir, porque ela ficava lá na creche, a menininha lá que tinha de cachorro. Então, quer dizer, é muito My Name is Earl, né? É o mesmo tipo de humor. Mas é muito engraçada, tá? Muito boa.
Eu adoro.
Assim como My Name is Earl era muito boa, né? Deu umas derrapadas e tal, mas era uma série muito engraçada, muito divertida.
É, Sil, você chegou a assistir ou não? Não viu ainda? É inédita pra você.
Não, não, dei uma olhadinha na série, assim, tipo, pra matar a curiosidade.
Gostou ou não?
Vamos dizer que eu achei na média, assim, eu tô pensando em deixar pro mid-season, sabe? Tipo, mid-season não, pra. Pelo menos agora no hiato, em dezembro, quando todas as séries foram embora, assim, eu acho que eu vou dar uma conferida melhor, assim, acompanhar.
É, porque ela é curtinha, gostosinha de ver.
Pois é, tipo, é bacaninha, mas não é aquela série de fall season, sabe? Tipo, que entra no esquema de toda semana tá lá, louco pra ver. É uma série bacana pra se acompanhar com um tempinho sobrando.
E Raising Hope tá fazendo o maior sucesso na Fox. Acho que é por isso que ela mantém, né? Porque a Fox também, ela tesoura sem dó. Exemplo, Fringe, que já tá aí quase indo pro ralo. Mudaram pra sexta. Se não tiver muita solução, com certeza cancela, por isso, jogo da velha Save Friend, gente.
Mas eu acho que também pra Fox, ela tá um pouco órfã de comédias, né? Então acho que pra ela, Raising Rope fazendo sucesso é fantástico, né?
É, porque só tem Glee no canal, né? E Glee tá mais pra adolescente musical do que pra... Se bem que é engraçadinho também, vai.
Né? A outra...
Tinha Raising Hope.
A outra...
É, Raising Hope não, Running Wild.
E, então, a outra tentativa dela, que é Running Wild, não tá dando certo, não tá dando resultado. Então ela meio que tá assim, vamos apostar tudo aqui, porque é o que temos agora, né?
E cancelaram o Running Wild, não cancelaram?
Cancelaram.
Uma tristeza. É outra série que tem um humor bastante diferente pra estrear na TV aberta. Eu não sei por que a Fox pega essas séries. A gente sabe que na Fox não deu certo, cancela. Acho que pior que a Fox nesse sentido, só a ABC mesmo. Eles têm menos dó ainda pra cancelar alguma coisa. Mas é TV, é negócio, faz parte. Tem que fazer sucesso mesmo. E, enfim, né? Então, agora chega a hora de falar pela primeira vez de The Walking Dead, aquela série de zumbi que é o maior sucesso da AMC. Todo mundo estava esperando para conferir. Acredito que grande parte das pessoas já conferiram, até porque a série passa lá nos Estados Unidos e logo na outra semana já passa aqui no Brasil. Isso aí é uma empreitada da Fox Internacional. Obrigado por essa, Fox, que todos os outros canais façam igual. Vocês estão curtindo?
Curtindo, muito. Só não pode ser dublado, né?
É, dublado é feio, né?
A AMC tem mandado bem, né?
Então, tirando o que aconteceu com o Rubicon, que eu senti falta de um apoio do canal, eu acho que tem mandado bem. Os produtos em si são muito bons, né?
É, eles têm pegado uns... Primeiro foi o fiasco de Mad Men ter sido recusado pela HBO, né?
Pois.
Mas eu acho que, apesar de Mad Men ser uma série de época que requer um pouco mais de dinheiro, eu acho que a AMC tá fazendo um ótimo trabalho e tá conseguindo bancar a série, viu? Porque tá, eu acho que tá mandando bem.
Então, e essa é considerada mesmo a melhor estreia, né? Junto com Border Walk Empire. Mas vou te falar, se for pra escolher uma série que se passa em Atlantic City, eu prefiro The Walking Dead, viu?
Ah, sim.
Se bem que, assim, tem... Não vou falar que a série me agradou 100%, eu tinha uma expectativa muito maior com The Walking Dead, porque eu sou fanático por zumbi, eu já vi bastante coisa e posso falar até me gabando um pouquinho, tá gente? Engole essa, que de zumbi eu entendo. E a série não traz muita coisa nova, não traz mesmo, em relação aos quadrinhos sim. Muita coisa do que acontece na série, praticamente o que a gente viu nesses dois últimos episódios, nem existem no quadrinho. Isso não é ruim, eles fizeram bem. Só que tem uma coisa meio, sei lá, um pouco canastra. Não sei te dizer, não sei explicar muito bem.
Ô Caio, você acha que The Walking Dead vai muito pra frente ainda?
Eu acho que sim, pelo sucesso que tá fazendo. Já renovaram pra segunda temporada. História a gente sabe que tem, porque se os caras estão conseguindo inventar coisa que não tem nos quadrinhos, quando esgotar essa criatividade toda, eles podem recorrer ao que já tem. Eu acho difícil não ter.
Eu sei, mas você não acha que esse negócio de correr de zumbi não vai ficar muito chato uma hora?
Então, mas isso não rola muito, né? O principal da série não é zumbi, é a situação que os zumbis geram. Podia ser qualquer coisa, podia ser uma bomba nuclear, podia ser sei lá, um vírus mortal.
Mas ao mesmo tempo, esse negócio deles estarem sempre fugindo de alguma coisa, porque querendo ou não, a situação que os zumbis geram gera uma tensão entre eles. Então eu acho que essa tensão vai chegar um tempo que ela vai encher o saco do público, sabe?
O que eu posso imaginar pelos quadrinhos é que essa tensão vai sempre mudar, porque como é uma série de zumbis, tem a questão da morte de personagens e sempre tem personagens novos entrando, porque esse grupo, ele passa a ser itinerante num ponto da história. Eles se movem de um lugar para outro porque eles estão procurando sobreviver, né? A gente já viu aí, quem viu o quarto episódio já sabe que eles não vão poder continuar onde eles estavam. E é dali para frente. E eles vão encontrando tensões muito maiores. Dá para comparar um pouquinho... Não vou dizer pela situação em si, mas com Lost, pela questão da novidade e do curioso. Eles sempre vão conseguir jogar um fator curioso para quem estiver assistindo. Terminar a história num ponto que você fica, nossa, e agora? O que, que vai acontecer? E os zumbis, gente, eles não são a parte principal de Walking Dead. É um mote, é uma maneira de deixar a série mais corrida, de estar dá aquele thriller, aquele suspense na gente. E, enfim, é um detalhe super importante que faz a diferença na série.
Os zumbis estão ali pra colocar os humanos em situações limites, porque a gente bem sabe que as pessoas, quando levadas ao seu limite, são capazes de coisas que, quando elas estão em situações limites, normalmente não são. Então é aí que você conhece realmente até onde as pessoas vão pra sobreviver. E eu acho que a série tá conseguindo criar um clima muito bom, assim. Ela tá conseguindo as cenas de tensão, as cenas que envolvem zumbis, ou que não envolvem, mas que você, aquela ameaça de um ataque paira, né? Como no primeiro episódio, com o cara saindo do hospital, com aquela caixinha de fósforo na mão dessa escada. Meu, toda hora que essa fósforo, parecia que ia ter um zumbi atrás dele a apanhá-lo, entendeu? Então, quer dizer, são cenas simples que os caras conseguem levar e criar uma tensão ali inacreditável. E isso, meu, é... eu aplaudo de pé fazendo isso. Tem muita gente reclamando da economia de zumbis, né?
É, vamos ser honestos e sinceros com a série, né? É uma série de TV, não é cinema. Não dá pra ter zumbi toda hora.
Eu acho que no caso de The Walking Dead, ela tem uma temporada... a temporada muito curta, né? E como o foco dela é o drama das pessoas, são as situações limites que os zumbis provocaram de uma maneira ou de outra, eu acho que nesse primeiro momento ela tá focando nisso. Vai primeiro estabelecer tudo. É mais ou menos o que a Camis escreveu na coluna dela hoje. Eles vão primeiro estabelecer tudo. Na segunda temporada, aí eu acho que eles vão ter mais tempo pra poder mandar bala, entendeu? Então eu tô esperando. Eu acho que é muito cedo ainda pra gente julgar a série e achar que ela vai tomar esse rumo ou outro. Ela vai ficar chata ou não. Eu acho que a coisa tá se estabelecendo ainda. Mas eu acho que é um ótimo começo.
Ia ficar caríssimo se fosse toda hora correndo de zumbi, né? Não dá. Vai além disso. Fica chato. Você só vê um povo correndo de zumbi.
Eu acho que se fosse isso, toda hora correndo de zumbi, aí o pessoal tá reclamando que ela não tinha história, que era simplesmente uma correria atrás da outra.
É, ia parecer um filme adolescente, né? De thriller, de suspense e tal. Até porque são nesses momentos que a gente fica eufórico. Já pensou você ficar eufórico durante a série inteira? Não tem nenhum momento que destaca pra você fazer aquele uou, que cena sensacional. É bom tá assim e dar aquela virada de repente. E principalmente, exemplo de novo, essa cena do último capítulo. Tá todo mundo calmo, tá todo mundo tranquilo. De repente, a coisa vira, assim, de uma hora pra outra.
É, parece que vai ser aquela coisa assim, eles vão chegar e vai ser aquele reencontro, né, e tal, e não sei o quê. E de repente, meu, os caras chegam e o bicho tá pegando.
Pois é, Silvestre, caladinho, você tem medo de zumbi, por isso que você tá quieto?
Não, eu adoro zumbi, muito pelo contrário, né? Tipo, a série, eu posso afirmar que foi a melhor estreia, eu acho, do Fall Season esse ano.
Assim, eu tô contigo
não
nessa.
Tem que dizer. Foi a série que veio e a AMC mostrou assim, posso fazer coisas de qualidade, se cuide, HBO, sabe?
E o mais legal é que é uma série essencialmente pra homem, né? Gente, isso não adianta falar que não, é verdade. Não é toda mulher que gosta de ver filme de zumbi. Tem bastante, mas o público no geral não é masculino, é uma série pra homem e tá dando um ibope do caramba e não deve ser só homem assistindo, né?
É, e tipo, e é pela primeira vez, eu acho que é aquela série em que... Posso dizer que já falou de Lost, é uma série sobre pessoas, né, gente?
Mas sobre pessoas mesmo, né, Silvestre?
Exatamente, mas sobre pessoas na raiz do ser pessoas, porque elas vão evoluir, elas vão encontrar outros sobreviventes, como você disse, é um grupo que vai se tornar itinerante com o passar do tempo. Então acho que vai ser bacana, sabe, acompanhar a série, e eles têm um bom mote, e segunda temporada pode, assim como a gente tá esperando, se firmar como uma série de pessoas e que se evolua. E que não termine em luz, assim.
Fica a dica. Então vamos lá, Hawaii Five-O, essa é a grande estreia da TV aberta, né, gente? Era a série já mais esperada, é uma das grandes audiências aí da atualidade. Um clássico, que a gente pode dizer que é um reboot ou um remake? O que vocês acham?
Putz, eu não sei, acho que é um remake, né?
Eu não sei também dizer, eu acho que mescla um pouco das duas coisas, porque traz bastante coisa do original, mas enfim. Você tá assistindo bastante, né, Ana?
Eu tô acompanhando, opa!
E é bom, eu não confesso que eu assisti o piloto, achei assim, tecnicamente perfeita, muito bem feito, muito bem gravado, mas não é uma série que agrada o Caio, entendeu?
Eu acho que não é uma série que vai mudar a vida de ninguém, não é uma série que traz nada de novo, não é uma série que vai fazer história na TV, mas é uma série muito gostosinha de assistir, que tem personagens e atores muito carismáticos, que se deram muito bem em cena juntos, o que é importante, que dão uma boa liga. Ela tem uma veia meio oitentista, assim, sabe? Uma coisa daquelas ações, assim, tipo Esquadrão Classe A, Miami Vice. Pra mim, a série funciona por causa disso. Eu sei, é aqueles 45 minutos que eu passo me divertindo, sem precisar pensar muito, assim.
É fórmula CBS total, só que muito mais carismática, né?
É até aquela coisa de filme policial mesmo, que tem uma dupla que de repente não se dá bem, mas que, né, que um pega no pé do outro, não sei o que e tal. Mas é bacana, eu não sei, eles conseguiram encontrar. Ele tem um morto lá, que eu não sei totalmente o que é, e a coisa tá funcionando e tá indo bem e agradando o público, enfim, é bacana.
É, o que eu andei lendo é que eles vão trazer algumas coisas da série original, até esse morto pode ter uma relação com algo que passava na série há anos atrás, e eles vão trazer até atores do elenco original agora, nessa segunda parte que começa no ano que vem, que eles vão dar uma pausinha agora no final do ano, e o bicho vai pegar, hein? Eles vão focar bastante nessa questão do assassinato. Eu não estou vendo, como disse, mas estou lendo e eles sempre batem na tecla desse assassinato aí que você citou. Parece que tem uma relação com a família de um dos personagens principais,
isso,
não é?
Tem uma certa, um certo mistério rolando, né? Que o pai dele deixou umas pistas pra ele e tal, e assim, não é todo episódio que tem alguma coisa relacionada a isso, mas se sabe que aquela é uma linha que possivelmente quando tu estiver perto lá do season finale eles vão começar a pegar pra poder fazer um gancho bacana pra próxima temporada.
É mais ou menos o que acontece com The Mentalist, né, que tem aquele Red John, também não é tema de todo o episódio, mas vez por outra ele aparece e faz os melhores episódios da série, porque aquilo é o mote da sua curiosidade em continuar vendo, né, é o drama do protagonista.
Isso, exatamente, é bem nessa linha.
Então, beleza, mano. Agora a gente tem que falar de uma série que, gente, é amor eterno. S2, sabe? Grey's Anatomy me faz. Como você tá gostosa.
Fato. Depois de um período de seca de Grey's Anatomy, eles voltaram com força total aí, né?
E quando eu penso que, meu, nossa, porque eu vejo os episódios de Grey's Anatomy, eu falo assim, cara, que episódio muito bom. Tô com medo da semana que vem, eles não vão conseguir fazer igual. Aí na semana que vem eles podem até não fazer melhor, mas eles mantêm o nível, mantêm o ritmo. E eu tô gostando porque ela tá meio nostálgica, não que vá trazer coisas da série do começo, mas ela traz elementos, coisas da linguagem da série, sabe? Os personagens sentados na maca, no fundo do hospital, conversando, fazendo piada, com aquele clima que a gente via nos primeiros anos da série. Coisa legal que tinha antigamente, eles estão trazendo de volta. E ao mesmo tempo, super aproveitando esse mote do trauma, né? Que eles estão todos traumatizados depois daquele season finale fenomenal, que pra mim já entrou na lista aí dos melhores finales que uma temporada de série já teve. O Silvestre eu sei que gosta bastante, né, de Grey's Anatomy.
Nossa, muito apaixonado, S2, Shonda Rhimes, eu te amo, sabe? Eu não sei mais o que eu posso dizer, cada episódio é como você falou, eles estão melhorando, explorando outros olhares pelos nossos personagens e levando, não sei, a esse sentimento de como essa série é boa, sabe? Que bom que eu acompanhei até aqui, e quanto mais velha, tá melhor, sabe? Madurinha boa, hein?
Não, então, e é incrível como a Shonda Rhimes consegue aproveitar toda e qualquer coisa que acontece com o elenco dentro da série, né? Você viu, teve a saída agora da Arizona, que a atriz ficou, teve neném e tudo mais, obviamente, e se afastou um pouco da série pra curtir esse momento aí da vida dela. E gerou esse mote com a Kelly, que tá muito gostoso. Não é, até digo, não é novo em Grey's Anatomy. A gente já viu casais se separando, a gente tem mais ou menos a certeza de que daqui a pouco eles se arranjam. Mas a gente tá curioso em ver, e tá legal de acompanhar. E outra coisa que sempre esteve na série, mas ninguém nunca prestou atenção, é essa coisa da doença da Meredith, né? Ela passa a ganhar mais destaque nessa temporada e talvez seja até um motivo para o que muita gente, não a maioria, mas muita gente quer, que é a saída da Ellen Pompeo da série. Pode ser ou não, pode ser besteira da minha cabeça, mas esse seria um mote legal para usar para essa saída. Eu não quero, viu? Tô feliz com ela agora.
Mas a série Grey's Anatomy, e aí você acha que vai para Lexi?
Ah, tem a Little Grey, né?
Não, eu tenho certeza. A Shonda não foi burra quando colocou a Little Grey ali.
Que tá foda, essa personagem tá muito boa.
Ela tá
amadurecendo, assim.
É, tão conseguindo explorar bastante esse lado louco dela, que já acalmou um pouco, mas ela ainda tá meio...
Que era como a Meredith era no começo.
Exatamente.
Quer dizer, um pouco mais perturbada a Meredith era. A Meredith era mais errada, né? A Little Grey, ela é meio louquinha, mas você sabe que ela é certinha. E quem tá acontecendo isso agora também, que é uma personagem que entrou do nada e tá todo mundo se apaixonando, é a April, né?
É. Exatamente. É, eles conseguiram tirar um pouco, porque inicialmente ela não era muito benquista, porque ela tava se metendo exatamente no meio do casal central, né? E aí, com o season finale, eles conseguiram dar uma revertida nisso e ela passou a ser uma personagem melhor aceita. Agora ela tá conseguindo desenvolver outra linha dentro da série que tá agradando, né?
E o que vocês já acham dessa história da Izzy retornar à série? Tão surgindo comentários aí, né, na internet. Vocês acham que seria uma boa? Eu tinha certeza que se a Izzy ainda estivesse em Grey's Anatomy, era ela que levava aquele balaço na testa e não a Reese.
Eu não sei se acontece essa volta não, viu? Mas se o povo tá falando, se tá rolando conversa, eu acho que se rolar vai aparecer, ela vai aparecer 2-3 episódios como atriz convidada, mas eu não sei se ela volta pra ficar mais o resto da temporada não.
Por conta de toda a trajetória dela na série, ela talvez até voltaria de repente pra dar um fechamento melhor pra história dela e tal, porque quer queira, quer não, apesar de tudo que ela aprontou, ela é uma personagem querida pelos fãs, né? E muitos deles ficaram super desapontados por causa dessa saída repentina, sem explicação, sem dar um closure, né? Mas eu acho que eu concordo com a Aline. Se voltar, vai voltar como atriz convidada, 1-2 episódios, e é isso. Bye bye, sabe? Vai cuidar da sua carreirinha lá, porque a gente tá muito bem sem você aqui.
Eu gosto da Izzy, vou te falar, eu gosto. Até quando ela era chata, eu gostava dela. Mas tem muita gente que odeia também.
Eu, por exemplo.
Não é?
Mas olha só, eu acho que a Izzy era boa como o George. Eu acho que ela sozinha. Tudo bem que ela conseguiu segurar, mas eu acho que a relação entre os dois eu gostava bastante.
Então, eu gostava quando eles eram melhores amigos. Depois que eles começaram a ter casinho, eu não achei muito produtivo.
O namoro deles foi uma coisa completamente bizarra.
Mas é a Catherine Hagel, sabe? É uma atriz que tem um apelo com o público, eu gostava. E até o fato dela ter saído foi uma das melhores coisas da temporada anterior, porque foi um choque tão grande. Eu tava assistindo, de repente ela tá lá conversando com o Tiff, demitida. O que tá acontecendo aqui? Foi muito bom aquilo.
Agora, deixa eu só falar uma coisa, assim. A Grace tá muito boa, tá conseguindo... Eu acho que um dos maiores méritos é que, normalmente, quando você tem um drama, ele tem um grande season final, né, aquela coisa que impacta, mas aí eles resolvem em 1, 2, 3 episódios da outra temporada e bola pra frente. E Grace tá conseguindo levar isso, mostrar, né, tudo que tá rolando, tudo que impactou os personagens até agora. Enfim, ninguém tá totalmente recuperado ainda.
Uhum.
E é óbvio, porque na vida real você não se recupera em 1, 2, 3 episódios, né?
É, mas numa série a gente até espera isso, né? É que nem você falou, no segundo, terceiro episódio já mudou, já é tudo outra coisa.
Eu não tô gostando muito das atitudes da Cristina.
É isso que eu quero falar, Aline. Tipo assim, não era hora já da Cristina tá começando a voltar ao que era? Eu sei que, né, você tem aquele tempo de recuperação e tal, mas assim, mundo, de uma maneira ou de outra, mesmo ainda sendo afetado, já conseguiu achar seu caminho, assim, tá conseguindo, né, levar as coisas. Mas a Cristina, meu, despirocou total.
É... Eu vou ser sincero, eu gosto muito da Sandra Oh, ela tá dando show com o material que estão passando pra ela, mas já tá chato mesmo, viu?
É, então, já sabe, tipo, já deu, entendeu? Ok, né, volta um pouco, continua com seus dramas, né, sendo afetado e tal, normal.
Que drama pra ela nunca faltou, né, também,
exato,
vamos ser sinceros.
Mas assim, tipo, já foi longe demais, entendeu?
É, não, e Cristina Bartender, né, foi engraçado, mas vamos combinar.
Não, totalmente engraçado e tal, mas, tipo, eu acho que já tá chegando no ponto que tá melando dentro dela, né? Então...
Mas, cara, eu tenho certeza que a Shonda Rhimes já pensou em como vai voltar tudo ao normal e a gente vai adorar quando isso acontecer.
Ah, sem dúvida. Shonda é rainha e é isso, gente. Não tenho o que falar.
Grey's Anatomy é a melhor novela que passa nos Estados Unidos, né? Pena que só passa um capítulo por semana. Gente, não tô gostando de Dexter. Pronto, falei. A essa altura, Trinity já tava mandando bala, meu filho. Bala não, navalha, né? Que o negócio dele é navalha.
Mas olha só, eu acho que essa ideia deles terem mudado um pouco o rumo da série, eu gostei, porque tava muito aquele negócio de quem vai ser o próximo vilão.
É, tipo, America's Next Serial Killer, né? Não, eu entendo.
E agora teve tanto vilão já nessa temporada que você não sabe filme, quem é que vai ser o próximo? Tá todo mundo meio perdido porque ninguém sabe o que vai acontecer ainda. Não é aquela coisa de tipo, ah, o vilão tem que morrer. Não tem vilão ainda pra morrer, então você não sabe como vai terminar a série.
Então, mas o que eu gostava de Dexter é que a história sempre evoluía. E eu tô com medo, e eu sei que isso não vai acontecer, mas me dá a sensação de que agora parece que toda semana a gente tem um episódio da semana. Não era assim, Dexter. Eu gostava de ver aquela história meio...
Não, eu discordo. É que o foco mudou. A história continua evoluindo, mas antes ela evoluía no sentido do serial killer, do Dexter se aproximar.
É que eu não tô vendo pra onde ela evolui, entendeu?
Sim, ele é, e poder matá-lo. Nesse ano, a história tá evoluindo do outro lado. É, ele tá formando uma ligação com a menininha lá, e a cada episódio eles encontram pistas que levam às pessoas que fizeram mal a ela. Ele já matou dois, né? E ele tá, né, descobrindo agora meios pra matar o terceiro, né? Que é o fulaninho lá da autoajuda. É, não sei se vocês viram as cenas dos próximos episódios que passou depois do quarto episódio. Do quarto, não, desse último episódio que a gente assistiu.
Não, eu não vi, não.
É, fantástico. O bicho vai pegar.
É, disseram que esse último episódio de Dexter eu não vi ainda, mas disseram que ele foi muito bom.
Não, eu acho que a série, assim, ela perdeu um pouco, é óbvio, porque a última temporada foi sensacional. E é lógico que ela perdeu um pouco e tal, essa mudança de foco, apesar de ser benéfica, como a Aline falou, porque tira um pouco essa coisa da estrutura que ela tinha desde a primeira temporada, a gente já tá na quinta, né, já está saturada, mas eu acho que tá bacana. Ela tá evoluindo, mas evoluindo para um outro lado, né? E o que parece que esses novos capítulos nos reservam é que a Debbie tá em vias de descobrir alguma coisa e o Dexter vai ser pego com a mão na massa.
Eita, nós.
O bicho vai pegar e vai pegar firme e vai pegar forte e eu tô assim...
Ansiosa.
Ansiosíssima pelos próximos capítulos.
Mas, ô Ana, você não acha que... Tudo bem... A Debbie pode até descobrir. Só que olha só, nas cenas depois, quem é pego com a mão na massa não é o Dexter.
Não, é.
Então, quer dizer, até agora o problema não tá nele, o problema tá nela.
Mas eu acho que, na verdade, é aquela coisa, se você tá do lado, você tá num quarto preparado, do lado de uma pessoa que tá com a faca na mão, é isso, você não é inocente, né?
Ó, gente, isso não é spoiler, tá? É especulação. A gente só tá falando pra ninguém vir reclamar. A gente não viu o episódio, a gente nem sabe se é isso. Se bem que quando esse podcast sair, o episódio já vai ter sido transmitido. Então, né...
Mas eu acho que... Não tô dizendo que a Debbie vai descobrir especificamente que o Dexter faz. Mas eu acho que ela vai ter uma noção do que rola, assim. De que tem uma pessoa...
Mas mesmo que seja, Ana, eu não duvido que ele consiga escapar. Porque o Dexter sempre escapa da situação. Lembra desse episódio que foi o primeiro assassinato até da menina? Que ela faz tudo errado e ela liga no celular dele. E, meu, aquele episódio... Não, aquilo foi comédia, vai.
Não,
de repente,
foi...
no final, os caras estavam fazendo sexo no...
Não, foi piada. Não, pessoal, ali foi forçou a barra.
Ali, aquele episódio eu realmente não gostei. Meu, nem o Weeds, que o Weeds é assim mesmo, louco. Você vê a escapada que ela dá, você fala, ah, não, vai, não dá pra acreditar. Nem o Weeds eles faziam aquilo. Que, aliás, season finale muito bom. Quem não viu, veja. Acho que uma que, não sei se vocês assistem, mas todo mundo comentou e eu não assisti, foi Big C. Alguém assiste aí?
Eu assisto.
Eu.
Me disseram que é muito Six Feet Under Feelings, então eu quero assistir, fiquei com essa curiosidade.
Ó, o negócio de The Big C é que eu achei assim, isso são as minhas impressões da série, tá? É, o negócio de The Big C é uma história diferente, num foco diferente, onde você sabe que a série, ela não vai muito além de 6, 7 temporadas, porque ela meio que tem uma data de validade.
Pela protagonista que tem câncer, né?
Exatamente. Então ela tem um prazo de validade. A série não vai durar muito mais do que 7 temporadas, não. Mas o negócio de The Big C é que ela trata sobre a vida e a morte de uma maneira diferente. Então, ela tem, sim, muito Six Feet Under Feelings. Isso, eu só vi a primeira temporada de Six Feet Under, mas eu posso dizer que eu consigo relacionar as duas séries. A Laura Linney tá espetacular no papel. Ela tá conseguindo interpretar... eles conseguem misturar comédia e drama de uma maneira genial.
É, que Six Feet Under sabia fazer bem, né?
Exatamente. É por isso que dá pra você colocar as duas juntas. E eles tratam a morte, o câncer dela, de uma forma muito leve. E até quando acontece alguma coisa um pouco mais pesada na série, você fica com um pouco de dor no coração. Mas sabe quando você percebe que aquilo é bom pro andamento da série? É como se fosse um degrau pra história continuar de uma maneira legal. Mas eu acho que ela merece que as pessoas assistam. E que é muito boa e que vale a pena acompanhar.
Então, concordo em tudo que ela falou, sabe? Quando você disse do Six Feet Under Feelings, existe mesmo, é algo que meio que fica latente, logo no piloto, sabe? Quando eu acabei de assistir, eu fiquei, gente, que série boa. A minha segunda melhor estreia do ano, assim, pra mim. A Showtime mandou um gol de placa quando fez essa série. E tem episódios que você, às vezes, esquece que ela tá... Não esquece que ela tá com câncer, mas o foco não fica só, tipo, a parte negativa da doença, sabe? Existe umas reflexões, uns debates durante alguns episódios sobre isso, sobre o modo como ela tá lidando, essas coisas todas, e que você às vezes fica do lado dela,
fica
do lado
da outra pessoa. Que eu vou te falar, eu não sei como ela aguenta as situações que ela passa. Eu, às vezes, se eu fosse ela, eu estourava e falava, porque eu tenho câncer, caralho. Eu não sei como ela aguenta as coisas do marido, do filho. E no final das contas, isso também é um pouco de culpa dela, né? Ela é meio fechada em relação a isso. Não vi a série, vi até o episódio 6. Então não dá pra comentar com muita propriedade aí como vocês estão comentando. Mas já tô curioso pra ver, viu? Vocês conseguiram.
Assim, um dos problemas de The Big C é que ele começa bem devagar. Então você tem que ter um pouco de paciência. Apesar do primeiro episódio ser bem legal, é aquela série que você até para pra pensar. Acompanho, não acompanho, mas vale a pena ver. Pelo menos a primeira temporada aí. E mesmo não tendo terminado com um cliffhanger assim maravilhoso, foi um baita de um cliffhanger que vale a pena ter atenção.
Bom, depois dessa, acho melhor a gente encerrar o Boxcast, que eu preciso assistir essa série. Agora eu fiquei com toda a vontade. E ainda tem leitura de e-mail com a trava de Blair, gente. Então vamos começar as despedidas. E agora também o mais importante, passar o tweet de vocês, porque quem ouve agora vai querer conversar com vocês por lá, né? Aline M underline... Não, é Aline underline M Diniz, não é?
Exato. Eu preciso até mudar meu Twitter pra uma coisa mais fácil, porque tá bem difícil.
Então, Aline, dê seu tchau. Muito obrigado pela sua participação aqui de novo, viu, Cláudia Leite? A gente espera que você volte sempre, porque celebridade no podcast dá audiência.
Ai, tá vendo? Eu sou Cláudia Leite, eu sou Rashida Jones, eu sou Tina Fey, mas eu adoro participar dos podcasts, adoro falar com vocês, e é legal poder expressar os pensamentos e ter gente ouvindo aí fora, né?
E aí, se você que ouve quiser entrar em contato com a Aline, pode deixar comentário lá no boxdeseries.com.uol.com.br ou, como ela já falou aí, @Aline_MDiniz. Vocês vão bater um papo gostosinho sobre série de TV.
É
e falando em gostosinho, mais pelo sotaque, viu, Sil? Não vai se achar. O Silvestre do blog na TV é Silvestre Mendes, @Silvestre Mendes. E aí dá pra você conversar com o povo sobre o blog na TV, sobre Grey's Anatomy e tudo mais, né?
Pois é, tô sempre falando sobre séries, sobre reality show, sobre alguma coisa de televisão, então...
E novela, gente, ele manja tudo. Manja tudo mesmo. E então, muito obrigado por estar aqui conosco, Sil.
Ah, eu que agradeço, foi muito legal, assim, adorei.
Espero que volte, porque a gente gosta do sotaque do Rio. Ana Emílio,
sim.
Musa diva ruiva.
Tudo por sua conta.
A nossa arroba Ana Emílio. A gente tá de volta na próxima edição, né, Ana?
Com certeza.
Então, agora eu vou lá ler e-mail com a trava de Blair. A gente deixou pro finalzinho porque esse e-mail é especial Festa Blogô. Então, todos os causos, fique com medo, muito medo, porque agora a gente vai revelar, gente. Então agora chegou aquela parte em que a gente lê e-mails com a trava de Blair. Tudo bem, Travinha?
E aí, queridos?
Tava com tanta saudade.
Tá. Ai, eu também tava com tanta saudade, menino. Mas assim, eu juro que eu tava assim, me recuperando da emoção babado que foi a festa.
Não foi?
O que foi aquilo? Era muita riqueza. tristeza, muita beleza.
E sabe quem também tá se recuperando até hoje, tanto que nem vai gravar Boxcast com a gente?
É, eu senti uma falta de uma pessoa que eu considero, assim, bem da essencial, mas eu vou deixar pra senhora falar quem é.
Então, é a Lívia. Diz que tá cansada, abre parênteses, foi fazer plástica no nariz, lipo e inserir botox, fecha parênteses. E não vai poder gravar hoje porque ainda tá se recuperando da blogô.
Mas também, querida, teve um determinado momento que eu vi a diva lá na picape do DJ, toda suada, toda se entregando, e eu dei graças a Deus que não tinha nenhum paparazzi.
Como ela diz, figurante da banheira do Gugu.
Pois é, querida, porque assim, se tivesse algum paparazzi lá e tirasse foto dela naquele estado, querido, ai, os advogados dela iam trabalhar, viu?
Os advogados, né?
Ia rolar processo, querida, tá? O ego e a falência.
Olha só, a gente recebeu um monte de comentário, faz tempo até que a gente não grava podcast, por conta até da blogô, que a gente tava bem ocupado, e eu acho que esse é o primeiro podcast que a gente vai comentar só sobre a festa.
Ih, querida, é o primeiro podcast pós-blogô, e assim, a gente demorou pra falar sobre ele, porque a gente ainda tava digerindo todo aquele sucesso, toda aquela emoção que foi a festa. A gente foi muito bafônico, só quem foi sabe a alegria, a riqueza que foi aquela festa, com gente bonita, se divertindo, se jogando nas coreografias de Glee, mais geek impossível. Mas a gente faz uns geek, né?
E eu fiquei sabendo que alguém arrasou aí no palquinho lá do Dinamite, hein? Dançando Vogue, 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 com sutiã, indicone e tudo.
Menino, mais um pouco ia rolar um babado lá em cima daquele palco. O povo acreditou, mais um pouco ia ter que jogar água fria. Ia rolar uma coisa assim, virar lata, às três da
manhã. E a noite rendeu? Você ganhou muitos clientes?
Ah, querida, eu distribuí uns flyers lá, rolou um...
uns vouchers de desconto contigo, né?
É, rolou uns vouchers de desconto, uns vale supetinha, né? Assim, eu falei,
tô sabendo que você usou o quartinho do Dinamite.
Querida, se aquele quarto falasse, muita gente ia ser denunciada.
Olha só, o primeiro comentário aqui é de uma pessoa que se chama Ellie, The L Word. Não sei, né? Vamos achar que é.
Aquelas bichinhas que não sabem ainda que é incubada, aí bota só, vai dar depoimento, coloca só a primeira letra, aí bota aquela voz assim, de meliante, que tá na Febem e não quer ser identificado.
Então, ela comentou o Boxcast anterior, que foi falando sobre a festa, ela reclamou que tá na hora de fazer outro podcast, tá aí o podcast que faltava, e ela pediu pra gente trazer a Aline de novo, que ela participou em umas edições atrás, e a voz da Aline é demais, parece a da Rashida Jones. Bom, a Aline participou desse podcast, quem ouviu já conferiu, tá feliz, né, The Award?
Olha, posso falar? Eu acho assim, podcast é que nem suruba, quanto mais gente, melhor.
Olha, e também teve um outro comentário do Boxcast, que é do Rafael C, tá na moda usar a letra, né?
Querida, não, mas você sabe que, olha, eu tenho um, não sei, os Rafaéis, não sei se você já reparou, os Rafaéis tendem a ser bem interessantes. Rafael, manda uma foto de corpo, não precisa nem dar a cara, só do pescoço pra baixo, tá? Pro meu Twitter, @travadeblair, e quem sabe você também ganha um desconto lá na Maragogel, né?
Olha, mas ele tá me ofendendo, Travinha, me defende. Ele escreveu assim, ó, ri demais com esse Boxcast, com o Michel falando que o Caio é a vadia de Guarulhos. Como assim, vadia de Guarulhos? Eu sou vadia do Brasil, gente.
Como assim, bicha? Como é que ele tem coragem?
Tá tirando minha categoria.
Como é que ele tem coragem de chamar a senhora de guarulhense? Isso sim é uma ofensa.
Obrigado, Travi. Eu costumo dizer que eu só tô exilado aqui. Eu não moro aqui. Não sou daqui. Meu RG prova.
Na verdade, a senhora tem que se esconder dos credores em algum lugar, não é verdade? Como Guarulhos praticamente não existe no mapa, eu acho que é super adequado.
É, tem gente que acha que Guarulhos é um bairro grande de São Paulo, deixa acreditar.
Vadia de Guarulhos? Não, querida, porque olha, eu conheço o Caio. Caio atende nos Jardins, Caio atende na Pompeia, Perdizes, Alto de Pinheiros. E se a pessoa for limpinha, ele atende até no Jardim Anália Franco, tá?
Limpinha, hein, Brasil?
ZL, tem que ser no Jardim Anália Franco, a pessoa tem que ser limpinha, senão na ZL não vai.
Ó, e tem aqui um comentário da Grazi com Y, quase crazy. Ela comentou o post, blogou, foi epic, que foi a nossa review da festa Blue, ela falou assim, ó, poxa, deve ter sido muito bom mesmo. Infelizmente não fui porque estava trabalhando, mas quero muito que tenha uma review, tá? A review tava lá no blog já. E pelas fotos vocês se divertiram bastante, só queria saber quem é quem pra ligar o rosto ao nome e conhecer quem participa da nossa semana aí todo dia. Bom, fica a dica, né? Nos próximos álbuns de fotos a gente tenta inserir legenda, mas é que era tanto.
Mas assim, eu acho que pra associar a imagem à pessoa, eu acho que não é bem na cara que tem que prestar atenção, é no corpo, porque o corpo é de chorar, querida.
É, meu bem.
Só que ela não foi na primeira festa, é bom ela ficar atenta, querida, porque outras festas haverão e a senhora não vai ter desculpinha pra falar que não foi, porque a gente vai avisar com antecedência, haverão outras festas, e como a senhora já sabe que a primeira foi sucesso, só sendo muito louca.
É, só sendo muito crazy pra perder essa. Fica o trocadilho.
Crazy. Ai, adorei o trocadilho. Só sendo muito crazy pra não ir na próxima festa. Tá, querida?
Agora, Travinha, olha só. Você é a musa da Blogô. A Lívia é a diva da Blogô. E você sabia que tem a embaixadora da Blogô?
Mentira! Ai, que delícia, bicha. Daqui a pouco a gente vai montar todo um séquito da Blogô. Vai rolar, tipo, todo um império Blogô. Me conta, quem é?
Ana Nise veio do Rio de Janeiro, se eu não me engano, de Nova Friburgo, só pra ver a festa, pra participar da festa. E ela deixou um comentário super empolgada. Uhul, bate aí! Muito bom, agora que vem a festa Blogô Rio. Alguém sabe se já saiu o vídeo da Oi? Tô louca pra ver aquele vexame de entrevista que eu dei. Ai, ai.
Menina, falando em Oi. Ai, meu Edi até suspirou agora.
Já sei. Produtor da Oi, é isso?
Produtor e o repórter. Ai, a gente faz um bom da Lelê. A gente faz uma algema chinesa que é babada.
Uma algema chinesa? Que é isso, Brasil?
Depois me perguntem no meu Twitter o que é uma algema chinesa, que se der um tempinho eu até mostro. Eu até ensino. E eu sei que candidatos não faltarão, querida, porque o povo nega, mas o povo gosta mesmo de se jogar numa trava.
Arroba trava de Blair, se atingir 1000 seguidores, vai liberar um vídeo jogando raspadinha na cara, e ó que ela nem curte raspadinha, nem peludinha, nem depiladinha, né, Trava?
Eu vou encarar a raspadinha só pela arte.
Outra pessoa que perguntou do produtor de TV da Oi é a Lu, ela assinou como Lu VC. Ela escreveu assim, ainda não me conformei que ninguém sabe o paradeiro do produtor de TV. Como assim? E as legendas das fotos estão demais. Com certeza a festa foi hot e não só por causa da falta de ar-condicionado, que aliás é um problema que será resolvido, tá? Na próxima edição já conversamos com o Dinamite, teremos ar-condicionado. Aliás, teremos muitas novidades, o pessoal mal pode esperar.
Mas eu acho todo um charme essa coisa de não ter ar-condicionado, sabia? Porque é uma coisa mais verdadeira, aquela coisa meio sensual, parece videoclipe do começo da carreira da Jennifer Lopez, todo mundo muito suado, muita camiseta molhada. Ai, uma coisa meio sabadão sertanejo, só na camiseta molhada, sabe?
Então, e tem todo um gancho, né? Porque olha só, o calor faz as pessoas beberem, as pessoas bêbadas se jogam, as pessoas se jogam em cima do palquinho e fica todo mundo louco. E vou te falar, teve uma hora que eu passei pela pista e tava todo mundo se pegando. Todo mundo se resolveu nessa balada. Então eu acho que o calor é essencial.
Menino, mas eu vou te contar uma coisa. Teve uma hora depois que eu fiz a minha apresentaçãozinha, que eu recebi todo aquele carinho pro pessoal lá no palco, eu fui tomar meu drink, né? Fui lá atravessar, porque pra quem não viu, pra quem não sabe, o palco fica numa extremidade do Dinamite e o bar fica na outra extremidade. Então eu tive que nadar naquele mar de pessoas.
Aquele mar de necas.
Tem tanta dedada.
Você levou uma dedada?
Tanta dedada, menino, que eu quase tive que passar xilocaína no Edith. Tanta dedada que eu tomei, mas eu achei sucesso. Eu me senti, sabe o quê? Eu me senti de um produto que tá sendo lançado no mercado, aí o povo coloca uma promotora com um sachêzinho pra distribuir no extra.
Só que o sachêzinho tava dentro, é isso?
Lá no Blogô, eu era o sachêzinho, porque o produto mesmo você encontra na Amaral Gurgel.
Ai, gente, mais informações, @ Trava de Blair no Twitter.
Essa semana eu vou falar uma coisa, assim, me sigam, porque essa semana vou ensinar no meu Twitter a como acuendar a NECA, pra deixar ela escondidinha e o povo, não importa o quão dotada a senhora seja, dona viada, eu vou ensinar a senhora a dar um truque com o Emplaço Sabiá, já, a senhora vai ficar parecendo a loura do Tchan.
Ai, Jesus, morri agora. Olha só, posso ler os dois últimos?
À vontade, querido, vamos comentar.
Que o tempo urge aqui, né, Benzinho? Olha só, o Bernard, meu amigão, a Queen Bee, ele deixou um comentário que eu acho que você não vai gostar muito, ó. Primeiro, Chimbica Rose.
Quem é Chimbica na Amaral? Ela pode ter clipe bombando no YouTube, ela pode ser amiga de Dani People, ela pode ser encoxada por Rafinha Bastos, mas, querido, ela não tem o glam.
Mas, Travinho, a gente vai promover um encontro pra deixar, assim, ó, par a par. A gente quer muito um dia... uma edição da Blogô com você e com a Chimbica discotecando, a gente tem que acertar isso.
Olha, eu acho tudo, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Chimbica é um doce de pessoa, menina, ela veio confraternizar comigo, foi uma coisa assim, eu meio fiquei, sabe, o Edi deu uma travada. Porra, era Chimbica vindo falar comigo, o Edi dá uma travada, você não sabe nem o que falar, e só se jogando mesmo na caipirinha pra gente poder destravar o Edi, né? Afinal de contas, é Chimbica, não é uma qualquer, né?
Tá vendo, gente? Só na Blogô tem trava de Blair e Chimbica.
E, assim, meu empresário e empresário de Chimbica já estão conversando pra gente ver quando a gente vai ter um tempinho na nossa agenda pra gente fazer uma discotecagem bafônica.
Vai ser lindo. E ó, encerrando o comentário aqui do Bernardo, ele falou, ó, não fiquei pra ver o final da festa, mas pelo que vi tinha furo pra retrospectiva 2010 da Globo. Olha, eu acho que tinha furo até pra retrospectiva 2011, viu? Bora bater cabelo na Blogô Rio, que a gente tá combinando aí, mas a gente não tem data. E o último comentário do Leco Faria, faltou um certo editor de um outro blog aí pra arrasar mesmo os corações paulistas, aka eu. Olha aí, o Leco deixou um comentário dizendo que ficou feliz com o sucesso da gente na festa, deixou mil beijos e a gente espera encontrar o Leco na próxima edição aqui em São Paulo ou na primeira edição do Rio de Janeiro, que a gente ainda está combinando. Mas quer saber uma notícia boa, Travinha?
Me conta, querida, que eu já tô roendo a unha.
Separa aí dia 22 de janeiro de 2011. Sabe o que vai ter nesse dia? Você já imagina, né?
Ai, meu Deus, jura? É a minha vaginoplastia? Vou virar mulher?
Não, mas vão te fazer muito mulher nessa noite, viu, Travinha? Vai acontecer a Blogô 2. A gente ainda tá fazendo um mistériozinho em cima da festa, não vamos dizer qual é o tema, mas ó, já vai se preparando, separando a data. O mais legal é que nessa mesma semana, do dia 17 ao dia 23, acontece a Campus Party, ou seja, vem nerd do Brasil inteiro pra São Paulo, e a gente quer fazer no dia 22, no sábado à noite, pra reunir essa galera nerd, fã de seriado, tudo lá no Dinamite. Vai lotar.
Ai, menino, mentira que vai vir nerd do Brasil inteiro. Gente, eu vou fazer uma linha Jesus Christ. Venham pra mim os nerds, que eu dou conta de todos. A gente tem uma escadinha lá nos fundos do Dinamite. Quem foi, sabe? Nossa, gente, dá pra fazer um atendimento lá. O povo vai achar que até que está distribuindo pão. Não, mas na verdade é uma distribuição de rosquinha.
Ai, Jesus do céu.
Nerds, dia 22, na Blogô, fundinho, depois do fumódromo, não é fila da distribuição do pão, é fila da distribuição da rosquinha by Trava de Blair.
Bom, depois dessa, só dá pra encerrar o BoxCast, a gente volta numa próxima edição, no final do mês, com um especial aí de dezembro, vamos falar um pouquinho sobre Fringe e outros assuntos mais, fica ligado, Trava de Blair, um beijo no seu coração, muito obrigado pela sua participação, deixa o Twitter aí pro povo te seguir e ganhar raspadinha.
Beijo, amei a festa, amei tudo que rolou, ainda tô com o pé na salmoura, porque foi babado, pular, assim, muito amor, muito carinho, e ó, me sigam, @ Trava de Blair, um monte de toques, um monte de truques pra você que quer virar travesti, se dá bem na noite, e não se esqueçam, 1000 seguidores, eu vou encarar uma raspadinha.
Um beijo pra você que tá ouvindo, um abraço, enfim, escolham, até a próxima edição.
Beijo, queridas, ó, Amaral Gugel a partir das 22, é só colar lá, falou que ouviu a gente aqui no podcast, ganha 20% de desconto. Beijo, tchau.